Meus irmãos, o Evangelho de João é um livro maravilhoso. Toda a Bíblia é maravilhosa. O livro de João, o Evangelho de João, é um livro realmente encantador. Eu tenho vontade de pregar uma série de mensagens no primeiro capítulo do Evangelho de João, indo até o verso 11 do segundo capítulo. Há uma apresentação de quem é Jesus. O nosso pastor Carlos, pregando há dois domingos atrás, no culto das 18 horas, pregou no Evangelho de João, nesses versículos que nós acabamos de ler agora, dando também citação a outros versículos, e nós aprendemos, e é possível aprender aqui sobre a pessoa de Jesus, e é bom que aprendamos sobre a pessoa de Jesus, porque a Bíblia é um livro que ensina sobre assuntos relevantes, sendo o assunto principal o Senhor Jesus. E nós descobrimos, a respeito de Jesus, à luz deste texto, em primeiro lugar, que Jesus, ele é eterno, é uma característica cabível apenas à pessoa do nosso Deus. Apenas Deus é eterno, Jesus é eterno. Jesus não está limitado pelo tempo. O tempo, ele é limitador da natureza humana. Jesus não está limitado, Jesus não está impedido por nenhum aspecto de tempo. O tempo para Jesus é o tempo, segundo a Bíblia diz, um dia como mil anos como um dia. Ou seja, Jesus não perece com o passar do tempo. Também Jesus não sofre mudança. A Bíblia diz que Deus não muda e não tem sombra de variação. Jesus também, a Bíblia diz, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, uma outra questão muito interessante é que Jesus aqui, além da característica de ser eterno, ele é Deus e é ao mesmo tempo Jesus. Ele é chamado de verbo, palavra. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e era Deus. No caso de Jesus, preste bem atenção, Jesus estava com e era o. Jesus estava com Deus, era pessoa distinta de Deus Pai, e era o, ao mesmo tempo que era pessoa distinta, ele era Deus também. Nossa limitação humana para entender essas coisas é enorme. Como é que Jesus pode ser Jesus e ser Deus? Pois é, nós temos um pouquinho de dificuldade por causa da natureza humana, que tem dificuldade de compreender a dimensão da própria pessoa de Deus e do tamanho de Deus. Se Deus é infinito, se Deus é eterno, nós, na nossa limitação humana, temos dificuldades, mas a Bíblia diz que Jesus é pessoa diferente e também é Deus. Ilustrando de maneira grosseira, se eu pegar aqui um ovo com casca, gema e clara, e perguntar o que é isso, você vai me responder, isso é ovo. E se eu tirar a casca e perguntar o que é isso, você vai dizer casca de ovo. Junto com a clara e com a gema é ovo, mas ao mesmo tempo que é ovo, é casca. São coisas diferentes, mas são a mesma coisa. Você pega a gema do ovo com a clara do ovo e separa da casca e joga o ovo sem a casca no prato e pergunta o que é isso? Você vai responder, isso é ovo. Mas antes você tinha a resposta, é ovo. Jesus é Jesus e também é Deus. É a mesma pessoa sendo pessoa diferente. E dá certo, porque Deus é assim. Então Jesus, ele é apresentado dessa maneira. Agora uma outra questão aqui que nos chama muita atenção e que é o foco da nossa atenção nesta mensagem. Encontra-se nos versos 4 e 5. Porque Jesus é apresentado como sendo a luz. O pastor Carlos falou há dois domingos atrás, explicando isso. Jesus é a luz. Mas agora, no verso 5, o texto diz, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Eu quero chamar a sua atenção para as trevas não a derrotaram. Ou seja, a luz que é Jesus, me desculpe aqui o neologismo, é inderrotável. Jesus não pode ser vencido, mas há uma marcha das trevas, há uma caminhada das trevas. As trevas trabalham desde sempre, desde sempre. Quando Deus criou o homem, Satanás já agia querendo tirar o coração do homem da sua fidelidade a Deus para ser fiel a ele. Satanás já lutava. E quando Adão e Eva cederam à tentação, as trevas passaram a ter efeito na vida humana. A vida humana, ela vivia sem o efeito das trevas, sem o efeito da escuridão. A vida humana, por exemplo, era harmoniosa nos seus relacionamentos. Não havia briga entre Adão e Eva, coisa engraçada. Já pensou? Eu fico admirado com os casais que dizem assim: sou casado há 40 anos, nunca, nunca tive um desentendimento com a minha esposa. Irmãos, eu acho que a gente tem que bater continência para o cidadão que fala um negócio desse, e temos um curso de uns 5 anos com o camarada. Não é verdade? Ele tem que escrever livros, compêndios sobre relacionamento humano. Porque nós, na nossa dificuldade, nós temos as nossas dificuldades. Nós temos nas nossas dificuldades as nossas dificuldades. Mas antes, era um bem-estar absoluto. As famílias viviam sem desentendimento, mas com a chegada das trevas, o efeito das trevas fez com que um irmão matasse outro irmão. Caim mata Abel. Um sofrimento terrível para a vida de Caim, para a vida de seus pais, para a família de Abel. Meu irmão e minha irmã, agora com a entrada e os efeitos das trevas, as trevas tendo um efeito sobre a natureza também. A natureza sofreu. Você sabe que passou a existir espinhos. Além disso, houve uma mudança no clima, na temperatura. Porque o clima no jardim era um clima de absoluto conforto. Não havia desconforto. O homem não sabia o que era desconforto. Depois, com o efeito das trevas, as mulheres passaram a dar à luz ao nascimento do bebê, ser um nascimento em dor, em sofrimento. O trabalho também, porque Deus coloca Adão para lavrar a terra e cuidar do jardim. Mas o trabalho do homem era um trabalho de plena alegria, de pleno prazer, de pleno bem-estar. Mas depois, com o efeito das trevas, o homem passa a trabalhar e ter o suor do seu rosto. Agora você veja, meu irmão, que trabalhar passou a ser meio difícil. Até para quem gosta do trabalho, às vezes é cansativo. E tudo isso é efeito das trevas. Quando Deus chama a família de Abraão para formar ali uma nação, nós vamos observando as trevas lutando contra esse povo chamado povo de Deus. E mais, meu irmão, na história bíblica, as trevas vão trabalhando, tentando trazer escuridão cada vez maior na vida espiritual do ser humano, fazendo com que o ser humano goste mais de alguma coisa do que de Deus, ponha confiança em alguém, numa pessoa que não seja o Senhor. Há uma disputa constante pelo amor, pela fidelidade, pela exclusividade do coração do homem para com Deus. Agora note bem uma coisa: quando Jesus nasce, já há também as trevas, assim como no Antigo Testamento, de modo diferente, mas há uma orquestração política do mal contra a obra de Deus e contra a pessoa de Deus, é isso mesmo. Porque há uma atmosfera espiritual que alcança a atmosfera política do mundo. Os governantes se levantam contra Deus. Os governantes se levantam contra Deus em diversos aspectos. Por exemplo, na história bíblica, várias e várias vezes nós encontramos porque os governos, os reis da terra se levantam. É um ensino bíblico mostrando, meu irmão, que as trevas elas atuam numa esfera de sistema do mundo, de modo político do mundo, através dos governos. Por exemplo, quando Jesus nasce, acontece uma batalha espiritual no mundo político também. Porque Herodes, por uma questão política, ele quer matar Jesus. Quando Jesus ainda era bebê, ele ouve que nasceu um rei. Então, por uma questão política, ele quer matar Jesus. E então ele pergunta aos pastores, onde está esse que é nascido aí, chamado rei dos judeus? A preocupação é política, mas ele quer alcançar Jesus e matar Jesus por uma ambição política. O faraó do Egito está intentando contra o povo de Deus por uma questão política. Meu irmão, há uma esfera de escuridão em várias áreas. No ambiente, no mundo político, na vida privada do ser humano. Há uma investida, uma militância das trevas, querendo dominar o indivíduo, a pessoa, botando nela ali muitas vezes um sentimento de morte, um sentimento de raiva, um sentimento de ira. Então há um trabalho das trevas extraordinário. Meus irmãos, o diabo está fazendo um trabalhão no mundo. Mas é uma coisa de uma dimensão. Porque atinge o indivíduo, atinge a família, atinge a sociedade, atinge os governos e as nações, atinge o mundo. Como é que nós podemos ver esse tipo de investida das trevas hoje? No mundo político, por exemplo. Em história recente, meus irmãos, há cerca de 70 anos, 60 anos, Hitler estava nesse mundo marchando, realizando coisas escabrosas, tentando realizar e fazer coisas que são simplesmente demoníacas. Na história recente do mundo, por exemplo, sistema político a serviço das trevas. Isso não é exagero, isso não é... alguém pode ouvir e dizer, mas o pastor tem uma conversa bitolada. Que bitolada o quê? Acorda, abre seus olhos. O mundo viveu sobre uma sombra do ateísmo comunista. Meus irmãos, uma das coisas que me impressionaram foi a viagem que Deus me deu a oportunidade de fazer ao leste europeu, naqueles países que faziam parte da antiga União Soviética. Que coisa terrível, irmãos. Eu participei junto com o pastor Vander, dando um curso para pastores da Ucrânia, da Bielorrússia, da Polônia. Irmãos, aquele povo, aqueles pastores antigos que viveram já como pastores, ainda no tempo da antiga União Soviética. Aqueles homens, meus irmãos, que batizavam os crentes no meio da água gelada, no meio das matas. E aquele modo, aquele ensino comunista, aquele jeito, a Coreia do Norte agora, será que aquilo que aquele povo está vivendo é algo espiritual? Evidentemente que não. A pessoa não pode declarar Deus, a pessoa não pode declarar fidelidade a Jesus Cristo, porque meu irmão e minha irmã, há ideologias ligadas ao comunismo, inclusive com simpatia de muitos crentes. gente que se acha sabida, e é gente simplesmente sem conhecimento da realidade da vida. Porque há ideologias, meus irmãos, que pregam e que trabalham para a desconstrução de algumas coisas, de modo diabólico. Por exemplo, cerceamento de liberdade de imprensa. Isso é um modo do Estado dominar a opinião. Intervenção na educação familiar. Isso é um modo do Estado governar o monopólio da criação e da educação da criança. Não é o pai e a mãe que são a autoridade, não. Para ensinar, porque se der liberdade à família, a família ensina o que quer. E não interessa ao governo que a família, que o pai diga para o filho que pode, que não pode, que o pai e a mãe corrijam da maneira que acham que deve ser corrigido. Porque quem tem o monopólio da correção e da informação é o Estado. É o Estado lutando contra a religião, a liberdade religiosa. Por quê? Por causa da opinião. E porque os crentes sempre demonstraram e declararam fidelidade superior a Jesus Cristo, a fidelidade ao governo. E o governo ditatorial, ele não aceita fidelidade de obediência a outra pessoa. Ele quer exclusividade de obediência a ele, governo. Porque ele sabe que os crentes, que os cristãos, se o governo diz faça isso e aquilo for contra a Bíblia, os crentes não fazem. Meu irmão e minha irmã, há então uma orquestração de trevas nesse mundo de esfera política, na esfera da família, na esfera individual, mas eu fico maravilhado, porque quando a Bíblia apresenta Jesus como luz. Quando Jesus nasce, há uma investida tentando matá-lo. Mas Jesus depois enfrenta as trevas. Passa 40 dias e 40 noites com o diabo. Irmãos, que presença repugnante é a presença do diabo. Nós gostamos é da presença do Espírito Santo de Deus. Nós não sentimos bem com gargalhada do inferno, com sangue, a não ser com o sangue de Jesus. Nós não sentimos bem com sangue de galinha, com sangue de bode, com sangue de gente sendo sacrificada, com sumiço de criança sendo oferecida ao diabo. Nós não nos sentimos bem com gargalhada de pomba gira, com gargalhada de nada que seja demoníaco. A nossa alegria é alegria no Espírito Santo. Mas há, meu irmão, lá Jesus teve que passar por aquele período de tentação ali, e depois que Jesus passa pelo período de tentação e dá início ao seu ministério público, ele enfrenta as trevas, ele enfrenta a organização política de novo, ao raio da política de novo aqui, com o Império Romano. Por outro lado, os judeus que não aceitavam Jesus, que como nação, a Bíblia diz que rejeitaram a Cristo. E havia nesse aspecto também um aspecto político. E note bem uma coisa. Jesus passa o seu ministério enfrentando as trevas. Porque na leitura dos evangelhos, Jesus está constantemente pregando, ensinando, curando e libertando do diabo. Jesus expulsava demônios. Os discípulos expulsavam demônios. Agora, meus irmãos, nós vivemos num mundo que ainda tem a investida e a obra das trevas. Mas louvado seja Deus, porque o Jesus da Bíblia é a luz do mundo e as trevas não prevaleceram. Meus irmãos, as trevas não prevaleceram mesmo. Porque quando o diabo tentou Adão e Eva, Deus já prometeu o Senhor Jesus Cristo no livro de Gênesis. Porque quando o diabo investiu contra o povo de Deus no Antigo Testamento, o Senhor nosso Deus sempre enviou a sua palavra. Porque Jesus venceu o diabo na tentação no deserto. E venceu o diabo em todos os confrontos. Foi para a cruz. Por todo movimento, Deus permitiu que as forças coincidissem e colocassem Jesus na cruz, mas ele morreu, ressuscitou e vivo está. Foi ao inferno e voltou, segundo a Bíblia, e ele está vivo. Voltará em glória, voltará para levar o seu povo, e Jesus é rei para sempre. As trevas não prevaleceram contra ele. As trevas não podem prevalecer contra a minha vida e sua vida. Porque seja em que área for de escuridão, se há uma escuridão na minha vida física, Jesus, ele é aquele que vai me dar um corpo incorruptível, apesar das dificuldades físicas que eu tenho. Se eu tenho um temperamento muito difícil, seja por questão física e química da formação própria do meu corpo, se eu tenho reações por causa da minha composição neural, se há uma dificuldade em mim por causa da minha composição psíquica, se há alguma coisa na minha história que afetou a minha vida psicológica, nada disso existia antes das trevas entrarem com seu efeito antes do pecado. Mas louvado seja Deus, porque Jesus Cristo é maior do que o pecado causador disso. E Jesus Cristo é maior do que isso tudo. Não há um motivo para que eu permita que as trevas continuem presentes em minha vida, porque Jesus está aí, e Jesus é luz, e Jesus vive está, e Jesus te ama. Seja em que for a área da minha vida e da sua vida, que esteja aquela sombra, que haja aquele ambiente, aquele ar tenebroso, meu irmão, se Jesus pisar ali, não há espaço para as trevas, não há. Nossa vida pode ser dividida em alguns quartos. Há um quarto familiar, um quarto do emocional, um quarto do psíquico, um quarto do físico, um quarto do financeiro, um quarto da vida profissional, um quarto, sei lá, tantos quartos. Onde chega a luz de Jesus, não há escuridão. Irmãos, eu não sei porquê, como Deus faz as coisas. Eu fui aluno do pastor Falcão, no primeiro ano do seminário e depois, também durante o curso, umas duas ou três vezes depois. Eu não sei porque, desde quando eu me formei, desde lá do tempo do seminário, por que que eu gravei tanto as coisas com o pastor Falcão, sem que eu nunca imaginava que eu ia ser pastor aqui na igreja do Irajá, e ele já era pastor aqui naquele tempo. Como é que ele contava as coisas, e aquelas coisas que ele contou ficaram na minha mente. Uma vez o pastor Falcão contou a história na sala de aula do raito de luz. O raito de luz, um raiozinho de luz. Alguém chamou o raiozinho de luz e pediu para ele percorrer a terra para descobrir onde estava a escuridão. E o raito de luz saiu pela terra procurando a escuridão e voltou com o seguinte relatório: não existe escuridão. A explicação é simples, é porque onde ele estava, tinha luz, não tinha escuridão. Então, em qualquer lugar que a luz for visitar, aquele lugar será o lugar de luz e não de trevas. E todo lugar que a luz sair, será um lugar de escuridão. Porque a escuridão existe onde não tem luz. Meu irmão, seja a área que for da minha vida e da sua vida, se Jesus pisar lá, ficou claro. Ficou claro. Que bom será se Jesus pisar. Porque nada disso existia, meus irmãos, antes do pecado. Tudo é efeito das trevas. Desde os espinhos, desde o sufoco para trabalhar, desde as dores de parto. Se Jesus... tudo isso é efeito do pecado, efeito da obra do diabo, efeito do fato do homem ceder. Mas se Jesus lá pisar, vai haver vitória. Eu quero que Jesus entre na minha vida, meu irmão, em todos esses quartos. Que Jesus me ajude nos meus traumas. Jesus ajude, me ajude nas minhas decepções. Jesus ajude, que Jesus entre e abençoe a minha composição física, as minhas células, o meu processo metabólico. Porque, meu irmão, às vezes a gente diz assim, pois é, mas a pessoa não tem culpa de acordar assim, porque tem gente, por exemplo, que acorda no mau humor das Arábias, não é assim? Não tem isso? Tem gente que acorda assim, oi gente! Oi gente! É igual passarinho de manhã, acorda cantando. Mas tem gente, meu irmão, que é igual um morcego. De manhã ele está procurando uma coberta para ele enfiar a cabeça e ficar escuro. Não é assim? Pois é, nós temos efeitos do pecado, da queda humana, no nosso físico. Portanto, por exemplo, eu não posso dizer assim, ah, eu sou muito nervosão. Vocês me desculpem, mas minha família é sangue quente mesmo. A culpa é do nosso sangue. Nós somos assim. Se pisar no meu calo, eu mando soco na ponta do nariz mesmo. Meu irmão, peça a Jesus, porque isso é efeito do pecado no físico. Nós nascemos meio assim mesmo. Com essas coisas. Outros são devagar. Mas devagar, que parece que parou, morreu e esqueceu de cair. Não tem isso? Aí a pessoa diz assim, não, gente, eu não vou fazer nada não, porque eu sou assim mesmo. Meu filho, peça a Jesus para abençoar o seu físico. Nós somos, irmãos, nós temos umas coisas físicas que não são brincadeira. Por exemplo, hoje eu saí daqui da igreja. Saí daqui meio apressado, assim. Fiquei aqui um tempo numa reunião aqui. E estava de carona, não estava, estava sem carro. Uma família da igreja foi me levar em casa. Um negócio meio no galope. E dormi pouco essa noite. Viajei de manhã para estar aqui no culto de manhã. Então a gente fica meio alterado, não fica? No almoço eu comi meio depressa. Além de comer meio depressa, eu comi meio demais também. Então eu estou aqui agora, desde antes de sair de casa, eu não estou normal hoje não. É verdade. Eu estou me sentindo meio pesado assim e tal. Estou me sentindo meio lento. Engraçado isso, né? Eu não estou normal, não. Agora, preste atenção, o que, que é isso? Processo metabólico. Processo metabólico. Dormiu pouco. Correu muito. Não sei o quê, comeu depressa, comeu demais. Essas coisas assim. Deu pouco abraço na esposa. Tudo isso altera a pessoa. Agora eu preciso pedir a Deus, sabe o quê? Que Ele dê um abraço nesse meu corpo, do jeito que ele é, com essas células todas aqui, porque isso tudo é efeito do mal trazido pelo pecado. Senhor Jesus, me dê um abraço e que o Senhor abençoe o meu psicológico, psíquico, emocional. A área emocional nossa, como o diabo trabalha no emocional. Que coisa! Como ele trabalha ali. Você é dodói numa área. Alguém fala alguma coisa com você que vai ali. Aí aquilo dói demais. Você abandona até as amizades, abandona a igreja. Abandona tudo. Não quer orar, não quer ler a Bíblia, se decepciona com a igreja, com Deus. Porque bateu ali. Tá. Irmãos, eu e Cristiane uma vez, escutamos uma história interessante, um casal adulto. Eles tinham uma vontade muito grande de ter filhos. E eles não tinham filhos. O homem não podia ter filhos. Então, isso é uma coisa, meus irmãos, que não diminui ninguém. As pessoas são iguais, não existe ninguém menor do que ninguém por conta disso. Mas ele, por conta disso, tinha um grande mal-estar com isso. Um dia numa discussão, porque uma criança fez uma situação lá, que eu não sei qual, uma das crianças aprontou alguma coisa lá, eu não sei o que é, e a mãe da criança estava ali naquela conversa, e a pessoa também estava. Num determinado momento, meus irmãos, a pessoa deu uma opinião sobre o negócio das crianças lá, e tal. Aquela mãe da criança virou para ele e disse assim: você fala isso porque você não tem filho. Irmãos, pronto, acabou, matou. Matou. Porque ali, ela foi direitinho ali, no ponto sensível dele. Outras pessoas, na mesma situação dele, não teria aquele ponto sensível, mas teria outro. Mas ela, pá, ali. Ah, vamos pedir a Jesus para ele pisar no terreno do nosso emocional, porque as trevas não prevalecem contra a luz. Irmãos, nós temos que acreditar mais no poder de Jesus, sabia? Porque senão nós vamos ser aqueles crentes que têm derrotas continuadas em certas áreas da vida, mesmo ficando na igreja. Mesmo ficando na igreja. Nós precisamos pedir a Jesus: Senhor Jesus, coloca os pés do Senhor e toma conta aqui, porque se o Senhor tomar conta disso, as trevas vão sumir. Eu quero orar, meu irmão, com você, pedindo a Deus, para que o Senhor Jesus, ele entre em alguma esfera da sua vida que precisa ser conquistada por ele ainda, precisa ser rendida a ele, precisa ser entregue a ele, porque as trevas não prevalecem contra o Senhor Jesus.